Então, como é que é? Estamos bem? Felizes? Mais ou menos, né? Os putos estão agora estão de férias, é uma chatice. Está tudo a
Tu achas que o
pensar.
nosso público tem putos na escola?
Acho que o nosso público tem putos na escola. Algum público tem putos na escola?
Quanto?
Eu vou dizer tipo 15%.
Então resolveste começar a falar para esses?
Eu falo para os 15%. Eu falo para os 15%. Os outros 85% que se lixem. Ah!
Eu falo para os 885.
Ah, gostámos agora aqui desta matemática.
Foi espetacular.
Foi
Acertaste
incrível,
uma
ou não?
conta muito difícil.
Uma conta muitíssimo difícil.
Olá aos outros 85% que nos ouvem, que não têm crianças. E que, portanto, é só mais uma semana.
Uma
Com menos
vez.
trânsito, mas mais uma semana.
Exato. Uma vez, agora estavas a dizer muitíssimo difícil. Uma vez a minha avó tinha uma colega de trabalho que levou um cheesecake para o trabalho.
Ok.
Pronto. E eu era, quando era meu dia, muitas vezes para o trabalho com a minha avó, estava lá tipo só a passar recibos e não sei o quê. Pronto.
Isso é uma expressão ou estavas mesmo a passar
Estava mesmo a
recibos?
passar recibos.
Ah. É que imagina, pode ser uma expressão de alguém que não tem nada a fazer. Olha, estou aqui a passar
Estava lá
recibos.
só a passar recibos. E ela levou um cheesecake e o cheesecake era bué da bom.
Ok.
E a minha avó perguntou-lhe, não sei de quantos, já não me lembro o nome dela. Célia, vamos inventar, acho que era Célia. Célia, como é.
Telma?
Não, mas
Não,
acho
mas
que
tu
era
não conheces.
Célia.
Ah, ok.
Como é que fez? É muito bom. E ela disse: é muitíssimo facilíssimo de se fazer. Pronto, então na minha família existe a expressão muitíssimo facilíssimo de fazer.
Qual é o teu. Isto tem de ser muito rápido, porque isto, o
Ok.
podcast não é sobre isto. Qual é o teu top 3 de sobremesas? Go!
Cheesecake.
Primeira. Rápido, rápido, não posso.
Cheesecake, mousse de chocolate, uma boa mousse de chocolate.
Ok, daquelas quando viras não cai.
Exato, estou a ir em tradicional, estou a ir em comida
O que tu
tradicional.
quiseres, tu é que escolhes.
E panna cotta.
Ok, eu vou dizer: primeiro lugar, tiramisu. Segundo lugar, tarte basca.
Ah, boa, nice.
Terceiro lugar,
Tarte basca é muito bom também.
eu vou
É uma
dizer
espécie de cheesecake.
cheesecake.
Mas tarte basca e cheesecake é, vai dar ao mesmo,
Epá, o
praticamente.
top é meu.
Ok, tá bem.
Eu é que mando. Olha, não tens uma
Gostas
informação.
de tarte requeijão?
Tarte de requeijão gosto.
Então, o teu top 3 é cheesecake, tarte requeijão e tarte basca.
E tiramisu
Ah,
acima
ok.
disso tudo, mas sim.
Tenho uma curiosidade que vi ontem no TikTok, achei muito gira. Sabias que se tu leres o dicionário, a partir daí todos os livros que leres vão ser um remix?
Isso é humor, não é?
É humor, é humor. Mas gostaste ou não?
Gostei. Gostei, sim,
Já posso
senhor.
ir abrir o teu solo?
Podes ir abrir uma solo.
Ainda há bilhetes para o teu solo?
Ah, só em Aveiro. Porto e Lisboa já está esgotado.
Ok, e
Eu
quando?
acho que vou espirrar.
Ok, és alérgica a Aveiro?
Não, mas ontem fui. Olha, ontem fui fazer uma solo a Faro.
Ao
E.
Faro?
Só para Faro.
Ok, ele
Eu fui até ao
sentou-se.
Algarve e atuei só para o Diogo.
Ok, ele sentou-se e tu.
E eu fiz
E
uma
ele
solo.
riu-se?
Sim, fartou-se
Ok,
de rir.
ok, ok.
Não, mas eu fui fazer o meu solo a Faro e há imensas poeiras no ar. Os carros estão todos cagados, parece que foste para o Sudoeste, sabes
Não,
quando o
eu ia
carro vem com
dizer
pó.
que parece que estás num concerto de Ivete Sangalo.
Por exemplo, poeira levantou e não sei o quê.
Sim.
E então espirrei imenso e está muito pó no ar. E eu senti coisas nos olhos. Ah, por falar em olhos.
Pois pá.
No final do espetáculo de ontem. Algumas pessoas quiseram falar comigo. Pessoas que nos ouvem a Faro.
Quantas? Duas?
Alguns fascistinhas.
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 Ok.
Fascistinhas.
Fascistinhas.
Alguns fascistinhas. Pronto. É o que eu faço nos meus gatos, é fascistinhas.
Muito bem, que giro.
Alguns fascistinhas, estou a brincar, não são todos
Não
fascistas, é só a
são.
grande parte.
É
Mas.
só um em 10.
Sim, lá no Algarve, chega e estão. Mas. Algumas pessoas ficaram a falar comigo no fim. E. Houve um rapaz que me mostrou o momento exato do último episódio do nosso podcast em que tu me passaste o terçolho.
Então.
E ele foi buscar o segundo, e há um segundo em que tu dizes terçolho, terçolho, passa para aquele olho.
E apontei para ti.
E ele diz: foi neste momento que a Rita ficou sem terçolho e tu ficaste com o terçolho. E eu disse: é
É
bastante possível
provável.
que tenha
Eu não
acontecido.
sabia que tinha esse poder, mas pelos vistos isso funciona mesmo.
E o que é que eu fiz agora?
Passaste para ele.
Não para ti, porque eu disse terçolho, terçolho, passa para aquele olho.
Não, mas agora já não dá, agora já passou.
Porque o terçolho não é contagioso, mas
Mas está
tu.
uma vaga de terçolhos, desculpa, é muito estranho. Depois de nós divulgarmos o episódio na segunda-feira, montes de gente a ficar com terçolhos, já estavam e outras pessoas a ficar.
Rita, eu acho que é só o efeito do carro amarelo.
Não,
Que
é o
tu
efeito do
pensas num
terçolho.
carro amarelo e quando andas na rua vês imensos carros amarelos.
Não sei, pá.
Eu acho que é, Rita, desculpa. Eu
Tá
acho
bem.
que é o fenómeno de mencionas uma coisa e ficas mais atenta a essa coisa.
Pois, não
Se eu disser
sei.
agora pé de atleta, vais ver a quantidade de gente. Vai mandar mensagem e dizer que estou com pé de atleta.
Então vá, vá, Pessoas, digam lá se estão com pé de atleta. Vamos ver.
Agora, eu acho que há aqui um tema que nós temos que abordar e que me foi falado ontem em Faro pelas pessoas e que eu sinto que é um tema que nós temos de falar aqui. Bem-vindos a mais um episódio de Teorias de Casal. Nós falámos das teorias sobre a Casa Real Inglesa, o que é que se passava com a Kate.
Eu não estou convencida, digo-te já.
Não estás convencida?
Ainda ontem entrei noutro deep dive de TikTok.
Continua a haver deep dives agora sobre o anúncio do cancro da Kate?
Ou seja, então queres, resumo só para quem não está a par, não sei como. Obrigada a todas as pessoas que mandaram a mesma notícia.
Ai, apá, eu recebi.
Sobre 20 mil vezes diferentes que a Kate tinha cancro. Obrigada, eu adoro-vos, porém sei ver as notícias.
Como as pessoas fizeram isso, como todas mandavam uma mensagem. Pá, eu recebi dezenas.
Da Kate a passear na feirinha.
Não, também, isso na altura aconteceu o episódio. Sim. Mas quando a Kate anunciou que tinha cancro, as pessoas todas já deves saber, mas. E mandavam.
Exato.
Obrigada,
mas.
Criámos aqui um movimento que foi espetacular. Sim. Mas o que é que aconteceu? Nós explanámos as nossas teorias sobre o que é que se passava com Kate Middleton no último episódio. Explanámos as nossas teorias. E as pessoas aderiram bastante bem. Mandaram imensas teorias, mandaram imensos TikToks. Falei com imensa gente. Aquele vídeo da Kate a andar. Ah, mas será. Meu Deus, é mesmo ela, não é? Não parece? Será que é um duplo? É a linha de cabelo? É uma dupla? Meu Deus, não é? É antigo, tem luz de Natal. A teoria manteve-se. Ótimo, foi excelente. Muito obrigado a toda a gente que mandou teorias. No entanto, o poder do podcast Terapia de Casal levou a Casa Real Inglesa a ver-se obrigada a fazer um vídeo e a explicar o que é que se passava. Perde um bocado a graça porque a senhora está com cancro. Eu desejamos-lhe as melhoras rapidamente. Faz todo o sentido para a história. Não me parece que estejam a esconder nada. Tenho muita pena. Agora,
não é isso que o TikTok diz.
Então o que é que o TikTok diz em relação ao cancro?
O TikTok diz que aquele vídeo foi feito por AI.
Ai, meu Deus.
Calma. Porque ela já tinha há uns meses ou há uns anos um vídeo exatamente no mesmo sítio, exatamente com a mesma roupa.
Não é possível, não tem nada. Mostra-me esse vídeo.
Pá, calma, não fui pesquisar.
Ah.
Isso é o que o TikTok... Estou a dizer o que o TikTok diz, eu não estou a dizer a minha teoria.
Pois, mas o que o TikTok diz...
Calma. Então o que o TikTok diz é que ela morreu, daí a ambulância no dia 28 de urgência.
E aquele vídeo é AI. Epá, não é possível.
E que estão a fazer a caminha para daqui a uns meses dizer pobre da Kate, não...
Não sobreviveu.
Não me sobreviveu.
Mas o que é que não dizem já? Para que estar
porque
a inventar um vídeo
porque
AI?
Agora era muito em cima, não é?
Atenção, eu já vi vídeos...
A Casa Real está muito interessada em brincar com a tecnologia, como nós já percebemos.
Portanto, tu achas que a Casa Real criou uma Kate fictícia?
Sim.
A Casa Real criou uma Kate a fingir. Olha a bagarinha a vomitar.
Olha que bonito.
E vomitou. Sim, senhora.
Muito
pá,
bem.
Já aconteceu muita coisa durante este podcast.
Olha, continua a dizer a tua teoria que eu vou limpar o vomitado.
Então, eu agora tenho uma nova teoria sobre o que se passa. Ela fugiu da Rita. No fundo, as pessoas que moram com gatos sabem que é um bocado como morar numa residência de Erasmus. Porquê? Porque há imenso barulho à noite e de vez em quando vomita-se no chão. Já está? Muito bem. Pronto. A gata borralheira já limpou. Então o que é que se passa? Eu tenho agora uma nova teoria que já explanei com as pessoas ontem em Faro que ficaram a falar comigo a seguir. Que é o seguinte... Eu acho, a minha nova teoria é a seguinte, eu acho que o William causa cancro.
Estou de volta.
Interrompeste a minha teoria, vou repetir. Eu acho...
Não, tu tinhas acabado, eu acrescentei, estou de volta.
Eu acho que o William causa cancro. Porque no espaço de pouquíssimos meses, o pai e a mulher ficaram com cancro.
Mas isso é uma coisa que dizem também desta, que isto está estranho, que é... Então o rei está com cancro e dizem logo... E esta está com cancro e demoram a dizer.
É pá, porque
esquisito.
Cada um, não é?
Esquisito.
Há uma coisa que eu queria falar aqui.
Olha, o Risoto escolheu um livro.
Pois é.
O que é que está a passar?
O que está com os nossos gatos? Espera aí.
Não, ele literalmente está a tirar um livro da prateleira com a patinha. Estás a apanhar isto ou não?
Tutu.
Ah! Escolheste esse, Risoto? Ok. Qual é que ele queria ler?
Ele escolheu dois. É Murakami. Ele está interessado em ler Murakami.
Está interessado em ler Murakami, está bem.
Até que ele tem ali. O Murakami tem livros sobre gatos, ou não?
Tem muitos.
Muito bem. O que é que eu ia dizer?
Muitos, tem para aí um.
Eu queria falar sobre as pessoas que disseram: vocês viram? Viram como as vossas teorias levaram a Kate, obrigaram a Kate a ter que gravar um vídeo a justificar-se? Viram o que é que as teoriazinhas da internet fazem? Eu queria dizer uma coisa. Eu tenho muita pena que a senhora tenha cancro. Eu desejo-lhe as rápidas melhoras e que fique tudo bem. Agora, não me venham dizer que é porque nós temos brincado com as teorias da conspiração que ela se viu obrigada a escrever. A pressão das redes sociais levou a Kate a gravar um vídeo. A pressão das redes sociais só existe se as pessoas deixarem. A Casa Real não sofreu essa pressão quando o Príncipe Andrew andou a ser pedófilo.
Ah, pois.
Ou seja, não me venham com a não me venham com a justificação que a pressão das redes sociais obrigou a princesa a ter que gravar um vídeo. Ela grava um vídeo porque sente necessidade de
exatamente
se justificar.
Sim, sim.
Ou a Casa Real. Não é a pressão das redes sociais. Mas está tudo maluco.
Sim. E além disso, a própria Casa Real geriu isto tudo muito mal.
Tá, certo, mas
ou seja,
as
teorias só existem porque a Casa Real geriu isto muito mal.
Não, e porque a Kate também tem direito a ter a dizer a quem quiser e como quiser do seu cancro. Por exemplo, o Mark Normand é um comediante, era, infelizmente já faleceu, era um comediante muito famoso americano que faleceu de cancro e que batalhou o cancro durante anos até que não conseguiu e faleceu e nunca disse a ninguém.
Pois.
Sabia a mulher e os filhos, mais ninguém sabia. Absolutamente mais ninguém sabia que ele tinha cancro. E há um dia em que chega que ele faleceu de cancro e ele não teve que dizer a ninguém. Ele nunca sofreu pressão. Essa coisa da pressão para dizer vem mais de quem diz do que das pessoas
sim,
de fora.
Sim, sim, sim.
Eu não, desculpem lá, mas essa, quando eu vi artigozinhos a dizer viram o que é que as redes sociais fizeram ou obrigaram a Kate a fazer um vídeo, eu não obriguei ninguém a fazer nada. Eu brinquei com teorias da internet porque uma senhora estava desaparecida. Se depois é cancro, tenho muita pena, desejo-lhe as rápidas melhoras agora. Dizerem que as teorias levaram... olha, eu acho que as redes sociais são como as nossas próprias inseguranças. Só nos afetam se nós deixarmos. Só têm pressão sobre nós se nós deixarmos.
Pronto, aí é onde eu discordo.
Então?
Eu não concordo que as tuas próprias inseguranças só te afetam se tu deixares, porque há pessoas que são incapazes, não têm capacidade de gerir as suas próprias inseguranças.
Então não é inseguranças. Então, eu acho... que agora preciso de outro paralelismo.
Pois, mas
o que
não
é que
tens,
só te porque, afeta porque, se tu deixares? O Mercúrio retrógrado.
Olha, por exemplo.
Os signos.
Mentira, peraí, vou pôr o livro no sítio e está-me a fazer confusão.
Oh, Rita, a sério, já é a segunda vez que te levantas. O que é que está a acontecer neste episódio? Queres contar alguma coisa às pessoas? Estás a sofrer pressão para dizer alguma coisa às pessoas?
Não, eu depois eu falo.
Ok, pronto. Não sei se tens mais temas, mas eu agora
tenho várias. Mas...
Então vai, então dá.
Não, vamos.
Era isto. Eu queria só dizer que acho muito estranho. Queria dar os próprios à rainha que faleceu, porque a rainha esteve ali, rija, durante 90 e tal anos, a ser rainha, sem problemas de saúde, com os seus cãezinhos e a tratar mal as pessoas. Ali, rija, uma velhota enxuta, e agora ela falece.
Toda a gente cai a seguir
e
a
toda
ela.
A gente está doente, tudo aqui de podre, está tudo, uns vão embora.
Não, e ela, eu acho que ela pensou mesmo, eu vou, mas vocês vêm comigo.
É pá, velhinha enxuta muito bem.
Eu vou, mas vocês não ficam cá muito tempo a contar. Sabes, eu acho que ela é esse tipo de mulher, não é?
Sim, sim, sim.
Ah, é não, a Casa Real Inglesa acaba comigo.
temas, manda-lhe.
Então, tenho 3 temas.
Excelente.
O primeiro é que esta semana fui fazer uma esfoliação ao couro cabeludo.
Ok.
Pá, e é uma sensação muito estranha, porque, como vocês sabem ou saberão, eu tenho psoríase, uhum. E no outro dia fui ao cabeleireiro cortar a franja e a cabeleireira disse-me, pá, temos aqui um tratamento que é uma esfoliação de couro cabeludo, uma coisa suave, mas que te pode ajudar a rejuvenescer o teu couro cabeludo, porque o problema da psoríase é que as células renovam-se a uma velocidade mais rápida do que é suposto, portanto, eu fico com muitas células mortas...
Porque, no fundo, é isso que é psoríase. É a pele...
Não como... é psoríase.
Fernando Pessu.
Sim.
Fernando psoríase.
Exato.
Ok, assim de correio. Psoríase. A psoríase, no fundo, é casquinhas de pele morta, não é?
É, porque...
Olha, porrada. Olha.
Pronto. Isto está aqui uma animação.
Bufadelas.
Estou
cansada.
Ou seja, a pele renova-se a uma velocidade maior do que é suposto e então acumula essa pele
morta. Tu
estás
a apodrecer, no fundo.
Não, eu tenho as minhas células são tipo, bora, rápido.
Yeah, yeah.
Pronto. E então, fui fazer essa esfoliação. Opa, e não é que parece que tenho uma cabeça nova.
Como assim?
Está limpa. É bué estranha. Sinto mesmo, tipo, a minha cabeça de maneira diferente.
Ok.
Quando ela estava a fazer, primeiro senti... parecia que estava tão limpo que passava fresquinho.
Porque tinhas uma camada, tinhas um capacete que ela tirou.
Já. Foi bem estranha a sensação. Queria só dizer, porque parecia mesmo tipo, estava. Sabes quando te pilas, se fazes a barba e sentes.
Perfeitamente.
É quase como se eu tivesse rapado o cabelo.
Ok.
Só que não rapei.
Ok.
Porque não tenho cancro.
Ok, ok, ok. Já entendi?
Pronto, era só isto que eu queria dizer. Achei uma sensação muito estranha, não? Parece que nasci com uma cabeça. Ou seja, nasci de novo.
Sentes-te aliviada? Ou seja, sai uma.
Sai uma cena que eu não sabia que tinha. Não é um peso, mas tipo uma sensação estranha.
Sim. E também estás numa altura de preparação para o novo livro, não é?
Que era outro dos temas que eu trazia.
Também tenho aqui coisas para dizer sobre o teu novo livro. Que já se pode dizer o título, não é?
Sim,
o
sim.
O título já é.
Mas antes disso, quer dizer outra coisa.
Ok. Até porque eu tinha uma pergunta já para te fazer sobre o teu livro.
Ok, então, mas antes disso.
Ok. Que é, tu estás numa altura de mais pressão e normalmente as pessoas com psoríase.
Tu dizes psoríase, é psu.
Psu com psu. Z. Psoríase.
Psu, como se fosse com U, psoríase.
Psoríase.
Não é psu.
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 Psoríase.
O stress aumenta.
Sim, aumenta.
Não é?
Normalmente a mim o que acontece, eu tenho muito stress, não aumenta e depois quando eu começo a relaxar, vem tudo.
Ah, é como eu. Se eu tenho uma altura de mais trabalho, por exemplo, agora com os diários do programa, do Isto é Gozar com quem trabalha, no final dos diários, quando vai abaixo o stress, vem acima as doenças.
Yeah.
Ah, de repente há uma barriga, tem um tesouro. Vem logo, vem de cima. Então queres falar do teu livro?
Antes, está bem. Tá bem.
Não, mas antes, me diz antes.
Eu queria só dizer, primeiro temos uma gata a tentar entrar dentro da tua mochila. Tá. O que é que se está a passar com estes gatos
o
hoje?
O que é que se passa nesta casa? Guinness!
Pronto, foi para dentro da tua mala.
Não, atenção.
Não, literalmente está dentro da tua mala. O que é que se está a passar? Tira uma foto. Opa, desculpem lá isto hoje, mas isto hoje já tivemos uma gata a vomitar, um a tirar livros da prateleira e outra dentro da mochila. O que é que se está a passar? Tiraste foto?
Tirei. Eu não sei o que é que se passa
não,
com os nossos gatos.
Não, não, está tudo louco.
Eu não sei o que é que se passa com os nossos gatos.
Eles estão-te a querer dar fotos para divulgares o episódio.
Epá, eu escolho o quê? O risoto a escolher
tudo,
um livro?
Tudo,
a vagarinha a vomitar? A Guinness a entrar numa mochila?
Tudo.
É que há muito tempo que eles andavam aqui sossegaditos.
Pumba, depois, agora claro, caiu a mochila e a gata
pois,
e tudo dentro
claro,
da mochila.
Tudo no chão, e o caralho,
festa!
Perfume no chão.
Também porque é que andas de perfume na mala?
Porque fui viajar.
Foste ao Algarve e voltaste. Foste viajar. Bem. Mas então podemos falar
primeiro. Vou dizer uma coisa. Há semanas caóticas e depois há o que quer que seja que está a acontecer aqui.
Não sei. Hoje não sou eu que estou aqui a chatear, a trazer caos para o episódio. Bom, mas vamos falar do meu livro e depois eu falo do resto.
Não,
nós fazemos a ponte.
A ponte. Então, qual é o teu livro? O que é que eu queria dizer?
Qual é o teu livro? O que é que eu queria dizer?
Tu estás na fase de preparar a divulgação do teu novo livro.
Sim.
Começaste a fazer algumas Taylor Swiftzadas no teu Instagram.
É verdade.
Com o título. Gostei muito da maneira como tu fizeste nas stories a primeira letra, depois dava o...
A primeira letra de cada story dava a primeira letra de cada palavra do título.
E depois saiu o título, que eu vou deixar de dizer.
Que é quando os rios se cruzam.
Quando os rios se cruzam. E não onde os rios se cruzam.
É quando.
Nem como os rios se cruzam, nem quem os rios se cruzam. Não é. É...
Quem?
Quando? Quem?
Onde? Onde?
Não. Quando?
Amanhã.
Quando os rios se cruzam. Quando os rios se cruzam é o título. Nós, no processo em que nós estamos de... Nós, quer dizer, tu estás de preparação da divulgação
do livro. Tu estás a acompanhar
também. Eu estou a acompanhar, estou contigo. Era aí que eu ia chegar. Nós fomos buscar a primeira cópia física do teu novo livro.
Sim.
Ou seja, foste ver o teu bebê fisicamente.
Primeiro fui assistir à impressão de capa, que foi muito giro.
Sim, é uma gigantesca impressora que faz um barulhão do caralho, nem dá para conversar ao lado daquilo, que vai imprimindo o texto.
A capa.
Não é? É uma reprografia muito grande.
Sim, mas é uma mesma gráfica. Depois era engraçado porque depois ela pôs-me tipo 3 ou 4 provas, ela dizia, pronto, a cor nesta está um bocadinho mais garrida, aqui está menos, e eu tipo, eu não conseguia ver a diferença.
Pois, porque aquilo é que são profissionais.
E eu só disse ao designer, é a que tu achares que está melhor.
E então, fomos buscar a primeira cópia física.
Mas a certa altura fingi, sim, pois aqui está mais saturado. Não sei.
Pois é, e aqui?
Sim,
e aqui
está.
Esta
os
paletes,
os amarelos.
Os amarelos aqui, meu Deus, os amarelos.
Durante
aqui.
Dois segundos fiz esta fita e depois disse,
e a designer a dizer isto, nem tem amarelos. Mas o que é que se passa? Fomos buscar a cópia física do teu livro, chegamos a casa e tu fizeste uma das coisas mais fofas que eu já te vi fazer. Tu pegaste
no livro,
na cópia física do livro, na primeira que existe, que um dia vai valer muito dinheiro
ainda
no
tenho
leilão
a primeira,
quando tu faleceres.
Ainda tenho a primeira duas coisas que faltam.
Exatamente. Essas duas é onde eu vou comprar a minha casa de férias,
okay,
em Nova Iorque. Mas pegaste nessa cópia física do livro e andaste pela casa a mostrar aos gatos um a um para eles cheirarem e roçarem-se no livro a dizer assim, fui eu que fiz, olha aqui, fui eu que fiz. Pá, foi tão querido, porque tu parecias uma maluquinha dizer assim, Guinness, fui eu que fiz.
Fui eu que fiz.
E estendeste o livro e a Guinness tipo, a cheirar, tipo, que é esta merda, é comida? E depois a roçar-se e depois foi-se embora. Yeah. E tu, BB-8, fui eu que fiz. E a BB-8 tipo assim, a cheirar, a morder, ok, então vai à tua vida. Pá, foi muito engraçado. Mostraste aos nossos gatos um a um, olha, fui eu que fiz.
Fui eu que fiz. Pronto.
Foi muito querido. Foi muito querido.
Enfim, pronto, então nessa fase de divulgação, queria dizer que esta semana vai haver novidades.
Ok.
Não posso dizer o quê para já.
Mas nem a mim.
Tu já sabes.
É o quê?
Não posso dizer aqui. O quê? Não. Então é...
Ah!
Ou seja...
Ah, ok, exatamente.
Já percebeste? Fiz língua gestual agora.
Sim, sim. Já sei exatamente o que é. Eu pensei que era...
Também.
Ok, ok. Ah, é ao mesmo tempo?
Pois.
Ok. Desculpa, mas esta família real também tem segredo.
Também
está
doida da cabeça. Tu então já leste, não é?
Eu já li o teu livro. O que é que eu tenho a dizer? Queres que eu diga...
Podes.
Faça a minha apreciação?
Quero.
Primeiro, e fora de brincadeiras, eu gostei muito do teu livro. Se eu não tivesse gostado, eu acho que dizia, ou se não fosse para mim, ou se eu sentisse que... Percebe? Eu seria honesto contigo, uhum. E tu sabes que eu seria honesto. Eu gostei muito do teu livro. É uma viagem muito gira. Não é spoiler absolutamente nenhum se eu disser que se passa em Turim.
Não, não, de todo.
Pronto. Portanto... Eu gostei muito, já fui a Turim contigo, já me mostraste Turim fisicamente lá e eu gosto muito da maneira como tu pegaste nas coisas de Turim e puseste no livro. Uhum. A história, eu senti-me em Turim a ler o livro. Tipo, ah, pois sim. É, porque estivemos aqui, ao pé do rio, ou assim, porque, como é que se chama aquele sítio lá em cima de onde se vê Turim cá em baixo?
Tens dois, tens o Monte Cappuccini e tens a Superga.
A Superga. Tu falas lá disso, eu lembro-me de lá estar, ou seja, é engraçado viajar a Turim com o livro. Pronto. A segunda coisa que eu quero dizer... Agora está uma porrada. Epá, isto é inacreditável. É inacreditável. Guinness. Bom, a segunda coisa que eu quero dizer é, eu acho este livro diferente do outro.
Sim. Ainda bem, não é?
Ainda bem, não, não, ainda bem, ainda bem. Eu acho que este livro é diferente do outro e acho que as pessoas que vão à espera de um livro exatamente igual ao outro vão se desiludir. Porque a história e as personagens... têm maneiras de ser muito diferentes.
Uhum.
E eu acho super interessante a maneira como tu escreveste uma coisa...
diferente.
Nova. As pessoas podiam achar, ah, pronto, ok, então a Rita só sabe escrever estas coisas, ou sabe escrever neste tom, ou só sabe ir por aqui. E tu surpreendeste.
Muito bem. Estou muito contente com esse teu feedback.
Não, eu estou a ser honesto. Estou a ser bastante honesto.
Claro, claro.
As coisas que eu senti que, no processo, fui-te dizendo. As coisas que eu gostei muito no processo, eu disse-te. E acho que o livro está muito bonito. Tu tens um... é uma coisa que eu não tenho. Normalmente os meus amigos gozam muito comigo do meu sentido estético ser muito, muito, muito fraco.
Uhum.
Eu não me sei vestir, eu não sei tirar fotografias, eu não tenho bom gosto para as stories e para os posts. Eu esteticamente não sou uma pessoa... eu preciso de apoio. Por exemplo, o meu solo agora, aquela cena dos quatro candeeiros,
sim,
da imagem toda do sol ser o amarelo, o preto e o branco, eu precisei de ajuda de pessoas que,
sim,
percebem um bocadinho das coisas para me aconselharem. E nesse sentido, eu acho que tu davas uma excelente PR assistant.
Ok.
Eu acho que tu eras uma pessoa com muita sensibilidade para ajudar as pessoas a... olha, preciso aqui de mudar a minha imagem, como é que eu faço para as minhas redes? Tu tens muita sensibilidade, uhum, visual. E eu acho que as coisas que tu produzes, neste caso de acompanhamento ao teu livro.
Sim, mas não sozinha, não é?
Como é óbvio.
É sempre importante dizer...
Está bem, como é óbvio.
Que tenho a Mafalda Beirão e a Márcia Soares a trabalhar comigo sempre desde,
yeah,
desde as coisas que faltam e que elas fazem muita diferença no processo.
Sim. Agora, há uma coisa que me deixa muito triste no teu livro. Eu vou dizer isto e vou terminar. O outro livro tinha aquele gancho dos húngaros.
Pois, este não tem comida,
não
é?
Este não tem comida. Portanto, a minha coisa... e ainda por cima passa-se a Itália. Isto é inacreditável. Tu escreves um livro que se passa em Portugal, numa cidade que não é nomeada, mas que,
sim,
pode ser Lisboa, porque tem uma margem sul, não interessa, o Porto também tem uma margem sul, mas tu escreves um livro passado numa cidade portuguesa e de repente comem-se húngaros. E depois escreves um segundo livro que se passa em Turim, em Itália. E não há uma porra de uma referência à comida,
mas
que as pessoas tenham de trazer.
Mas há húngaros.
Epá!
Há húngaros as pessoas, não húngaros a... Vou só deixar assim.
Pronto. Mas o que eu sei é que este lançamento vai ter comida.
Então, pizza.
Sim, é muito genérico. Eu, como marido de escritora, fui ao outro lançamento para beber champanhe e comer um húngaro. E neste, vou comer o quê?
Não, a questão aqui é, eu não queria pelo facilitismo de Itália igual a comida.
Percebo perfeitamente.
Pronto, então acho que.
Ah, bem, mas eu como lixo, não é?
Pois, então, mas podes levar húngaros.
Enquanto tu estás a assinar 70 livros.
Não vou assinar 70 livros.
Vá, 100. Enquanto tu estás a assinar 100 livros, eu vou estar a comer o quê? Se não há húngaros.
Pronto.
Não devias pensar mais no teu marido quando escreves os teus livros.
Devia. Penso pouco e tudo. Este até nem é dedicado a ti nem nada.
É assim, não quero estar a dizer nada. Depois, quando sair, as pessoas têm acesso.
Pronto, muito bem.
O que é que se passa? Vamos a e-mails?
Sim, deixa-me só dizer
uma
última coisa.
Ah, não, tu tinhas mais um tema. Sim. Pois é.
Pela primeira vez na minha vida, aos 32 anos, joguei ao olho do cu.
Não estava à espera disto.
Nunca tinha jogado ao olho do cu.
E foste presidente ou olho do cu?
Fui tudo.
Okay.
Fui tudo. Eu fui olho do cu. Comecei com um olho do cu. Tipo, os primeiros dois jogos eu estava meio perdida.
Ok.
É aquela coisa do...
É super fácil
jogar. Só se aprende jogando e só se joga aprendendo, não é?
Sim, sim.
Como o Pedro diz. É fácil, mas estava ali a testar a água, não é?
Ok.
Dois primeiros jogos, estava tipo... Primeiro fiquei... Não fiquei nem em vice, nem vindo a nada. Tipo, fiquei ali no meio, não era nada.
Uhum.
Depois fui para o olho do cu e pensei... já vou ficar irritada com isto. O meu irmão até começou a dizer... Rita, já está irritada. E eu... E depois, a partir daí, comecei a fazer o meu caminho de superação. E fui sempre.
Sim, mas sabes que há... Vou fazer uma análise político-social com o jogo do olho do cu.
Ok.
É uma boa metáfora para o que se passa no país. Porque...
O que é que está a passar hoje?
Ai, não sei, espirrei outra vez. Peço desculpa, Santino. Obrigado. O que é que se passa?
Bom apetite.
Quando estás no fundo da cadeia alimentar social, quando és dos pobres, quando és olho do cu, é muito difícil sair do olho do cu porque tens de dar sempre as duas melhores.
Mas...
Quando és presidente, a vida está-te facilitada. Portanto, quando estás no topo da sociedade...
Mas é muito fácil cair.
É muito fácil cair. Mas quando estás no topo da sociedade...
Tudo está feito para ti.
Está tudo feito para te manteres no topo da sociedade. Quando estás na base da sociedade, está tudo feito para te manteres na base da sociedade. É um jogo que demonstra muito bem a minha opinião sobre as classes sociais e sobre as camadas sociais. Porque é muito complicado sair do fundo e é muito complicado cair do topo. Está feito para te manteres na posição em que
estás. Não é assim tão complicado cair do topo. Porque se tu és burro, já foste.
Está bem, mas se fores burro também não mereces estar lá em cima.
Pois, está bem, mas é isso.
Ser, o topo é dos espertos.
Mas pronto, nunca tinha jogado ao olho do cu. Acabei na moto de cima, como é óbvio. Porque
foste presidente quantas
fui
vezes?
Fui presidente há pai duas ou três.
Ok.
E vice também pai duas ou três.
Como é que se chama o neutro?
Quando jogas... É neutro.
Quando te chamas assim que é neutro?
Pelo menos foi assim que os meus irmãos
tem que se arranjar...
disseram.
Se um é presidente e o outro é olho do cu, o do meio devia ser um nome mais...
É o remediado.
É o cidadão.
O cidadão, exatamente. Pronto, então aos 32 anos pela primeira vez na vida joguei o olho do cu.
E é um jogo muito giro porque é super fácil de jogar. Precisas de algumas pessoas... Para jogar, tipo, não dá para nós os dois aqui em casa jogarmos, mas é um jogo muito giro.
Foi muito giro, joguei com os meus irmãos, com o Marcos, que é o meu cunhado, com o meu pai e com a Mónica, que é a namorada do meu pai.
Sim, senhor.
E o meu pai, a certa altura, limpámos aquilo tudo. Íamos alternando.
O teu pai era vice?
E eu era presidente, ou eu era presidente, ou o meu pai era presidente, eu era vice, íamos alternando.
E alguém fez a batota do olho do cu de
não dar as cartas más?
Não dar as duas melhores?
Não. Toda a gente cumpriu.
Ok, e tenho outra pergunta para ti.
Ok.
Como presidente, escolhias tu as cartas más para dar ou perguntavas se dava jeito um par?
Não, escolhia as cartas más.
É pá, eu tinha a certeza absoluta que tu ias ser esse tipo de presidente. Tu és uma espécie de Milei ou de Kim Jong-un.
Não sou nada.
És, porque um bom presidente dá uma das mais baixas e a outra pergunta, olha, há algum número que te dê jeito para fazer aqui um
qual
parzinho?
Qual que? A certa altura o meu irmão ficou com o olho do cu e tipo, e literalmente não jogava, nunca conseguia acompanhar a jogada nenhuma. Não tinha cartas. Tinha bem cartas na mão, mas tinha todas muito baixas, já não conseguia acompanhar nenhuma jogada. Então, às tantas, o meu irmão estava tipo, só a distribuir cartas e dizer: eu sou o dealer. Eu estou aqui. Está tudo bem, estou aqui a acompanhar o vosso jogo.
Pá, ainda por cima era o teu irmão que fazia anos, pá. Isso é uma vergonha.
É verdade.
É uma vergonha isso.
22 anos, pá. 22 anos. Como é que é possível?
E esse era o olho do cu.
E eu lembro-me do dia em que ele nasceu. Como é que é possível, 22 anos?
Tu lembras-te do dia em que ele nasceu?
Então, nós temos 11 anos de diferença.
Tu lembras-te da tua vida quando tinhas 11 anos?
Lembro-me. E lembro-me do que é que tinha vestido quando fui à maternidade ver o meu irmão.
O que é que tinhas vestido?
Uns calções de ganga, uma t-shirt branca e uns ténis da Skechers. E tinha... E
Skechers é uma referência forte yeah. de...
E quando lá cheguei...
Anos 2000.
E quando lá cheguei, pedi ao meu pai um iced tea de pêssego. Só havia Nestlé. E o meu pai limpou a lata porque não havia copos, limpou a lata por causa do xixi de rato.
Ok. Isso era uma coisa que se fazia e deixou de se fazer. Yeah. A cena do xixi de rato. É como xixi a camada do ozono. Yeah. Toda a gente cagou para a camada do
Sim,
ozono.
Sim, de repente.
A camada do ozono e o xixi de rato nas latas são duas realidades que desapareceram.
Já só quem viveu sabe, não é?
Sim. Falar em xixi de rato. E para terminar, neste episódio já não vamos a e-mails.
Não, vamos a um, rápido.
É, não, queria só dizer uma coisa que é, queria agradecer às pessoas que mandaram conselhos para tirar tersolho. Não sei se te mandaram coisas.
Mandaram muito.
Mandaram-me três que eu adorei, que eu apontei.
Sinto que o que mais funcionou foi, de facto, ir a uma farmácia e pedir medicação.
Ah,
para...
não, pois claro, não, isso sem dúvida. Mas eu vou destacar três que me disseram, que eu acho muito divertido. Okay. Portanto, se alguém tiver um tersolho, que a Rita diz que agora está muita gente com tersolho, eu vou dizer.
Está muito na moda agora.
A primeira é compressas embebidas em chá de camomila.
Uhum. Esta, vários para tipos mim, de chá.
Molhar em chá e pôr no olho. Espetacular. Este é o meu terceiro lugar. O meu segundo lugar é carne crua.
Ok.
Pôr carne crua diretamente no tersolho, porque supostamente a bactéria salta para o bife. Eu não sei se é suposto comer-se a seguir, se se faz um fondiozinho com tersolho, ou se vai para o lixo, mas carne crua diretamente no olho. Pá.
Incrível.
Imagina ir a um talho, desculpe, tem 100 gramas de
bifana. Tem uma bolinha de bifana.
Sim. E a minha favorita que me disseram e que eu adorei é... Guilherme, vais fazer o seguinte. Vais... Não sei se tens anéis.
Pois, vais a aliança de ouro.
Pagar num anel de ouro.
Esfregar.
Não, esfregar. Pá, isto para mim é a minha parte favorita. Que não é pôr uma aliança de, olho, de ouro no olho.
Não.
É esfregar.
Em calças de ganga.
Até ficar a ferver o ouro, tipo da fricção.
Já, em calças de ganga sobretudo.
E encostar no tersolho. Mas está tudo maluco.
Pá, supostamente isso resulta. Uma farmacêutica mandou-me, disse-me, olha, esta é a pomada não sei o que, não sei o quê, mas já agora a cena do olho enquanto farmacêutica posso dizer que funciona, não sei porquê, mas funciona.
A cena do olho?
Do ouro, desculpa. Do ouro no olho.
Ouro no olho.
Ouro no olho.
É complicado dizer. É. Tersolho com ouro no olho.
Tersolho com ouro no olho.
Tersolho com olho no olho.
Tersolho com ouro no olho.
Tersolho com olho no olho.
Tersolho com ouro no olho. Agora diz ao contrário. Olho com tersolho no olho. Não, olho com tersolho no olho.
Olho com ouro no tersolho.
Ouro, tersolho no ouro. Ah, olho... Ok, vá. Vamos a um e-mail rapidinho.
Vamos a um e-mail rápido, que isto já está longo e...
Sim, vamos ao... Ele mais amigos igual a cenas.
Então bora, dá-lhe. Lê tu que tu bora. Tens uma boa voz e o e-mail... Este é bom que também é pequenininho.
Exatamente. Olá, Rita e Guilherme. Estão bons?
Estou ótimo, obrigado.
Já tivemos melhores dias. Ouço-vos desde o início e nunca pensei em enviar um e-mail até agora. Não tenho histórias de traições, acho eu, nem grandes dramas. A minha pergunta é simples. Comecei a namorar recentemente e estou muito apaixonada. Vómitos. Exceto quando estamos com os meus amigos. Acho-lhe menos piada e até me irrita um pouco. E isto não acontece quando estamos com os amigos dele. O que faço? Arranjo desculpas para nunca mais estar com ele e com os meus amigos? Se essa for a única solução, ajuda-me com a lista de desculpas. Muito obrigada, Robin. Chamámos Robin porque Robin do How I Met Your Mother.
How I Met Your Friends era o que ia dizer.
Ok.
Só para ver.
E namorou ali com o Barney e não sei o quê. Pronto.
Já aconteceu várias vezes, acho eu, nós estarmos em relações, a mim já me aconteceu, em que quando juntas a pessoa com quem estás, com os teus amigos...
Dá cocó.
Não é um match.
Sim.
Não dá.
Sabes, é aquele jogo de que as crianças têm de têm uma pecinha com uma forma e têm de encaixar.
E que os corvos no TikTok também fazem.
Exatamente.
Exatamente.
E que até meio que fica lá, só que não entra.
É, a peça até parece que cabe, mas aquilo
mas
não,
aquilo está estranho.
Não faz um match. O que é que eu acho? Não há bem uma maneira de resolver isto, porque neste caso... Até um caso ainda mais particular da Robin, que é... Eles dão-se bem, ela não gosta é de o ver com os amigos.
Com os amigos dela.
Com os amigos dela.
Tipo, com os amigos dele está ok.
Ou se calhar com estranhos, ou com a família, sim, mas com sim, os amigos... Sim, sim. O que é que eu acho que se passa? É que... eu acho que tem a ver... É que ele não se transforma como pessoa, certo?
Pois, acho que não.
Ele não se transforma como pessoa. Ou seja, ele não vai... Agora está a Guinness a escolher os mesmos livros.
Juro-te.
Será que se passa alguma coisa ali?
Está tudo louco.
Yeah, eu não sei o que é que se passa. Vamos ter que ver o que é que se passa ali atrás.
Mas, bem,
ele não se transforma como pessoa. Portanto, eu acho que tem a ver com as expectativas dela e a maneira como ela olha para o seu grupo de amigos e vê a pessoa naquele meio.
Exatamente.
É como... Sei lá, deixa-me ver se eu consigo... Arranjar aqui uma coisa.
Tu hoje estás fraquíssimo nas metáforas, portanto vê lá o que é que vais dizer.
Eu vou arranjar uma forte. É como se o meu dentista estivesse comigo a escrever o Isto é Gozar com quem trabalha no meio da equipa.
Yeah.
É uma pessoa que eu
conheço. Tu gostas dele?
Eu gosto dele.
Mas até te rires se calhar com ele.
Até é bastante engraçado a falar do, do. Como é que se chama? Do Belenenses, que ele adora o Belenenses.
Ah, pensei que era do molar. Não sei.
Não, de dentes nós, quer dizer, falamos, mas é só em contexto profissional. Mas é uma pessoa de um contexto metido noutro.
Yeah.
De certeza tu tens pessoas na tua vida de círculos diferentes que.
Sim, que quando se juntam fica tipo, weird.
Yeah, e eu acho que tem a ver com as expectativas dela, porque eu duvido que ele se transforme numa pessoa diferente. Ela é continuar a ser a pessoa que ela gosta, ou se calhar imagina que ele tem mesmo um clique dentro da cabeça e muda de personalidade. Tipo, é super crítico com ela, depois chega ao pé dos amigos e é um gajo.
Não, acho que não deve ser isso, acho que deve ser só tipo. É estranho para ela.
E como é que ela resolve?
Pá, agora temos que ajudar com desculpas.
Para não juntar?
Sim. Ou... Ela pediu, caso, pronto, nem me apetece sequer estar com ele quando estou com os meus amigos, que desculpas é que eu invento?
E há que giro. Ela não gosta dele quando ele está com os amigos dela. É outra Rita. Pessoa, tipo, ela quer...
Eu acho que ela pode dizer que os amigos dela têm herpes. É muito contagioso.
Uhum.
Mas herpes ele tinha de beijar, não é?
Ela pode estar sempre a dizer que ele está com um tressolho e não pode ir ter com eles.
Não, mas acho que não é aos amigos que ela tem de dar a desculpa, é ao namorado.
Ah, que é
tipo,
para o namorado
não
querer
ir. Comigo porque...
E se ela diz, não, eu tenho um amante, não vou ter com os meus amigos? Só para ele não ir.
Exato. Olha, desculpa, não vai dar. Os meus amigos têm todos tuberculose.
Estás muito nas doenças.
É só estou a pensar, mas depois para isso ela não podia ir, não é?
Pois, ela também não podia ir. Os meus amigos não gostam de ti.
Desculpa, os meus amigos votam todos no Chega, não ias gostar de estar com eles.
Yeah. Mas os meus amigos não gostam de ti, eles não curtem de ti, desculpa. Eles disseram para tu não ir.
Pá, eu
isto,
até...
é sem, yeah. isto é sem namorados.
Hoje é dia sem namorados.
Yeah.
E hoje eu até tentei que eles te incluíssem, mas eles não gostam mesmo de ti. Não sei mesmo o que é que é de fazer.
Yeah. Ou então ela diz que já não se dá com aquele grupo de amigos e vai inventando workshops e atividades paralelas que vai fazendo as extracurriculares.
E afinal...
Hoje tenho olaria e vai ter com os amigos.
Tu também acontecia uma coisa contigo que era, às vezes na escola eu não me apetecia ir a sítios que os meus amigos convidavam.
Okay.
Tipo, não me apetecia ir às festas de anos deles, que era uma seca e não sei o quê. E não me apetecia estar com ele, tipo, não me apetecia.
Ok.
E às vezes eles queriam bué, tipo, imagina, quando tinham os pais 15 ou 16 anos, queriam bué sair à noite. Pá, eu não queria, queria ficar em casa. E então, não sei se tinhas isso na tua família, mas na minha era super... A minha avó dizia sempre, usa-me como desculpa, diz que eu não deixo.
Ah, que gira, a tua avó sacrificava-se.
Yeah.
Eu já te disse a ti para me usar-se a mim como desculpa.
Portanto, aqui também pode ser, os amigos também se podiam sacrificar para ela e dizer, olha, usa-nos como desculpa, diz que nós não gostamos dele para ele não vir.
Ok, já percebi. Acho uma boa...
É, uma boa coisa.
Sim.
Boa.
Tressouro, o olho com ouro no tressouro.
No olho, arroba podcast,
olho,
arroba...
Ouro com olho no tressouro, arroba... Não, é terapia de casal podcast, arroba gmail.com.
Muito bem.
É para onde vocês podem enviar as vossas questões, como fez a Robin. Esta semana tínhamos muita coisa para contar.
Estávamos aqui, estávamos muito faladores.
Há muita queita, há tressolho, há livro novo.
Há olho do cu.
Há olho do cu e há amigos que não se dão com os namorados.
Muito
e
bem. Não, não se... namoradas que não se dão com os namorados quando estão com os amigos.
Namoradas que não gostam de ver um namorado com os amigos. Vocês podem enviar as vossas questões, as vossas dúvidas das vossas relações para terapia de casal podcast@gmail.com. E segunda Rita, há novidades esta semana?
Yes.
Palavras da Rita.
E há palavras da Rita.
Palavras?
Palavra de Rita.
Esta semana há o quê?
Novidades.
Do quê?
Da Rita.
Sobre o quê?
Do livro.
Qual livro?
Aquele. Dos do onde, quando, amanhã, rios cruzam.